Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto, onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos, a entidades obscuras, de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast do mundo do terror, filmes... Vai ser só filmes, né? E no começo eu prometi filmes e séries, mas eu nunca trouxe uma série de terror, porque é mais complicado, né? Várias pessoas assistirem uma série que tem vários episódios do que um filme que pode ter uma hora e meia, duas horas, né? O filme de hoje tem uma hora e meia, então é considerado por muitos a duração ideal para muitos filmes, né? Eu não concordo muito, às vezes eu gosto de filmes mais longos, outros de mais curtos, mas o que interessa é que o filme de hoje é um filme de terror, mas com comédia, né? O famoso Terrir. E eu trouxe uma convidada magnífica, já gravou outros podcasts comigo, tanto do Fábrica de Horrores quanto do meu outro podcast, o CoffeeCast. Mas eu gostaria que ela se apresentasse, porque ela tem uma frasezinha. Um programa que não precisa, mas ela tem uma. Então, por favor, apresente-se e diga qual é o filme que a gente vai falar, apesar de que o povo já sabe porque tá na thumb e o título, mas enfim.
Ah, muito bom, é Kátia Barga aqui, vinda diretamente lá da Cast Wars. E assim, eu digo que eu tô aqui porque o Davi foi obrigado, né? Eu intimei o Davi a me chamar, então coitado, ele não teve muita alternativa, não é? Encostei na parede, falei, Davi, faz um tempo que você não me chama, faça-me o favor.
Não, e também tem o caso de que havia uns rumores de que o Rolândia poderia voltar. E justamente,
rumores, promessas.
É, rumores, promessas, né? Que continuarão sendo rumores, né? Vai depender do William, né? Então até agora é rumor. E que era sobre o filme de hoje. Mas qual é o filme de hoje, Kátia? Porque eu quis me adiantar. Vai que o William endoida e aí volta com o Rolândia pra falar do filme. Mas eu me adiantei.
A gente até brincou. Quem vai gravar primeiro sobre esse filme? E o Davi foi mais esperto e, ó, saiu na frente e vai lançar primeiro um episódio do Fábrica de Horrores sobre o retorno dos mortos-vivos. Não é a volta, né? O nome aqui é A Volta dos Mortos-Vivos.
Pois é, ficou A Volta, apesar do título em inglês ser O Retorno, né? The Return of the Living Dead.
Dá na mesma.
Eu acho que sonoramente falando, A Volta é melhor, entendeu?
É mais mesmo.
Curta do que O Retorno dos Mortos-Vivos, né? Mas enfim, é Sim. Tudo a mesma coisa.
Mas ó, deixa eu te contar, Davi, qual é a moral da história. Vamos começar pelo final, pela moral da história? A moral da história desse filme é Malditos Milicos.
É verdade. Assim, a história do filme ela é um pouco diferente dos outros filmes que tinham esse mortos-vivos no título, porque ele faz a homenagem, né, a referência aos filmes do Jorge Romero dos anos 60 e 70, né, que era A Noite dos Mortos-Vivos, o segundo é Despertar dos Mortos, se não me engano. Ah, Davi, mas aí não tem mortos-vivos? Então, vou contar agora a curiosidade que eu li na primeira tentativa que a gente foi gravar e não deu certo. O Jorge Romero e um outro cara lá, eles se desentenderam e um ficou com os direitos de Living Dead e o outro ficou com o direito de fazer filme de zumbi. Então o Living Dead, se eu não me engano, ficou com o outro cara, não ficou com o Jorge Romero. Uhum. Aí esse outro cara, sei lá, teve umas conversas com o terceiro cara, que é o diretor e roteirista do filme, o Dan O'Bannon, que ele estava envolvido com o Alien, o Oitavo Passageiro, acho que ele era roteirista do filme.
É.
E esse filme dos zumbis aqui é o primeiro filme que ele dirigiu na vida dele e deu muito certo, né? E ele quis fazer essa homenagem com os filmes do Jorge Romero. Ele até no próprio filme esse filme, ele é referenciado. Não, você lembra daquele filme? Aquele filme aconteceu de verdade, mas é claro que o cara teve que fazer umas modificações, senão ele era preso, enfim, uma coisa assim.
Pra não ser processado.
Pra não ser processado. É muito bom que eles fazem essa brincadeira. É óbvio, gente, é óbvio que não era um filme que aconteceu baseado em fatos. Ah, é só uma zoeira mesmo do filme, que ele usa da comédia, como a gente falou. Esse filme tem comédia.
Ele abre, né, com a frase lá do um disclaimer, né, o aviso falando: esse filme é baseado em fatos reais, com pessoas reais, nomes reais. Ele já começa com uma bela de uma piada, né?
Exatamente, eu não lembrava disso. Eu ouvi esse
também
filme
não.
Algumas vezes na vida. Eu não lembrava desse Lederin no começo, bem no começo mesmo. E já começa as piadas aí, né? No programa anterior que eu fiz sobre mergulho noturno, uma pessoa deixou um comentário lá no Anchor, que eu publiquei a pergunta dessa pessoa, mas eu não consegui responder de jeito nenhum, não tinha opção de responder. A pessoa estava perguntando qual era o meu Letterboxd e do Gabriel Braga. Então, você que está ouvindo, e você é você, é você que perguntou isso para mim, eu não sabia responder, então eu coloquei no, na postagem do programa do Mergulho Noturno. Então tá lá o link do meu Letterboxd e do Gabriel Braga. Se a Kátia tiver um Letterboxd, eu também deixo no final do post desse podcast.
Não tenho. Não sei nem como é que usa isso. Mas não ia te ajudar o comentário no Spotify, porque lá também não dá pra responder. Então só dá pra comentar. Não ia ajudar nesse sentido.
Então desculpa a pessoa que escreveu lá. Eu não consegui responder.
Tem essa maneira.
Mas então, Kátia Barga, A Volta dos Mortos-Vivos, um filme diferente, como eu falei ali, comparado com os do Jorge Romero. A única coisa que é igual, no caso, são os zumbis, né? As pessoas infectadas, mortos-vivos. Porém, ele tem algumas diferenças que eu também não lembrava. Na verdade, lembrava de uma, não lembrava da outra. Os zumbis aqui, eles só comem os cérebros, né? Eles não comem o resto, né? Como ficou conhecido nos filmes do Jorge Romero e entre uma cacetada de bilhões de outros filmes de zumbis que mostram sempre a mesma coisa. E a segunda parada que é diferente, que eu não lembrava, é que se você acertar a cabeça deles, eles não morrem. Fica mais difícil de você matar essas criaturas. Eles até mutilam lá um zumbi meio manequim, corta a cabeça, corta braço, perna. E, cara, eu acho isso muito bom. Eu acho muito bom porque até questão de efeitos práticos também, porque era 1985. E mesmo assim, ainda passa pra mim, pelo menos, no teste do tempo, tanto nos efeitos práticos, até na maquiagem também dos zumbis.
Verdade, também achei. E só teve uma cena, assim, do primeiro zumbi lá, que eles encontram um meio verde, que tem uma hora que dá pra ver no pé dele que ele tá com uma roupa. No pé, tá meio solto, assim, uma coisa, dá pra ver meio que tem uma malha, assim, que não é até todo o pé, e fica ali um pedaço. Eu achei aquilo tão engraçado, eu até voltei pra ver, eu falei, meu Deus, eu tô vendo errado esse negócio. Mas de resto, realmente, a maquiagem, os efeitos estão muito bons. Sobre os zumbis, sabe uma outra coisa que eu não me lembrava também? É que esses zumbis, além de tudo, eles permanecem inteligentes. Eu fiquei chocada. Além de serem rápidos, né? Eu tenho muita aflição de filme de zumbi com zumbi que corre. Eu prefiro aquele zumbi que anda como zumbi, fala como zumbi, pensa como zumbi. Esses, gente, eles correm, eles enganam as pessoas. Eles falam como se fossem pessoas conscientes ainda, só que com o desejo lá de comer cérebro. Então, assim, eles enganam os paramédicos, eles enganam os policiais. Então, eles usam até o rádio pra chamar mais gente. Ó, manda mais... manda mais paramédico, manda mais policial. Eu não lembrava disso e eu fiquei chocada.
Eu tenho um efeito Mandela dessas partes de enganações. Porque na minha cabeça, não era envie mais paramédicos ou envie mais policiais. Era envie mais cérebros. Send more brains.
Ah.
E aí, quando eu fui rever o filme, o zumbi não fala isso. Eu, não, estragou. Não, obrigado. Não estragou, não. Não quebrou a magia.
Será que é alguma dublagem? Mas eu vi dublado e tá assim. E uma outra coisa, assim, falando na dublagem, eu vi comentários, assim, lá quando a gente tava discutindo no grupo lá do Yuhu sobre gravar sobre esse filme, que mencionaram que tinha dublagem que falava miolos, não sei o que. A dublagem que eu vi, eles falam cérebros mesmo. Eu lembrava como cérebros, né? Essa outra versão aí como miolos, ou talvez tenha sido numa das outras sequências, né? Não tenha sido exatamente nesse daí.
Mas, Kátia, você falou de outras coisas que também são diferentes. Pra mim não era, porque eu já lembrava. Mas pra um filme dos anos 80, né? Porque quando veio Madrugada dos Mortos do Zack Snyder, houve uma parcela de pessoas que gostam dos zumbis lentos. Eu acho que até o Jorge Romero, eu não lembro se ele criticou, se ele falou bem, se ele falou mal, mas eu lembro que ele falou alguma coisa, pô, eles correm agora, qual é a graça e tal. Eu tô contigo, eu também me cagaria se eu visse um zumbi correndo na minha direção.
Ai, gente, eu acho que não combina.
Morreria no primeiro dia de apocalipse, mas enfim. Esses zumbis, cara, são inteligentes, como você disse. A menina lá, se
não tranca... tem jeito de matar?
Não tem jeito, né? De matar, né?
Ah, o cérebro, corta a cabeça, não.
Desmembra,
corta
é o único
pedacinho.
Jeito, né?
E se corta em pedacinho, eles continuam se mexendo, continuam ali tentando pegar. Falando em corta em pedacinho, gente, eu li um negócio, por curiosidade, que eu adorei. Que na cena que cortam eles em pedacinho, o primeiro lá, corta em pedacinho, eles levam em sacos pra queimar lá no...
crematório.
Quando o cara faz autópsia, é um crematório, né? Mas é tipo um morgue lá, né? Eu não sei, fica dentro do cemitério lá, o que o cara faz. É, o preparo, né? É um velório, faz preparo de cadáver e tal. E autópsia. É, eles colocaram, e eu fiquei olhando a cena e falei, gente, mas que legal. O que será que eles botaram dentro desses sacos? Porque fica tudo mexendo assim. Eles colocaram um monte daqueles macaquinhos de corda, sabe aqueles que batem a... Sem o...
Eu sei,
como
o disco,
aqui,
né?
Sem os discos, é, sem aquele pandeirinho, né, que ele bate. Não sei qual... Ai, meu Deus, como
chama disco, aquilo? O disco,
prato, a gente tem... Prato, são pratos, chama prato, é. O instrumento chama prato, mas é isso mesmo. Sem os pratos. Então é um monte daqueles macaquinhos, né, com corda, se mexendo dentro dos sacos. Eu falei, olha, que gente inteligente, né? Pra que vai fazer um monte de animatrônico, mônico? Pra que? Tá tudo dentro do saco, ninguém vai ver? É. Pegaram lá os bonequinhos que se mexem, pronto, resolvido. Achei a solução, assim, inteligentíssima.
É, pra mim eram todos animatrônicos e agora, novamente, não destruiu, não quebrou a magia, mas, tipo, foi não. Bem mais esperto, obviamente, não precisava
achei
mostrar.
Inteligente, né? Inteligente. Enfim. É aquela coisa, né, do filme, às vezes o filme... com pouco orçamento e tal, ele sai com umas soluções que são, às vezes, mais simples, tão efetivas quanto se fosse, de repente, um filme com orçamentão, já iam mandar fazer partes pra botar lá dentro, que mexe, não sei o quê. Que nada, não precisou. Resolveram de uma maneira barata e simples que fez um efeito tão eficiente quanto se tivessem gasto um dinheirão.
É, efeitos esses que são muito bons, que a gente falou, principalmente naquele zumbi clássico, que fala brains, né, cérebros, uhum. Miolos. Entenda como quiser, qual dublagem você queira, ouvinte, né? Eu gosto de brains, né? Porque eu acho que na maioria das vezes que eu vi o filme, foi em inglês. Eu acho que devo ter visto em português.
Soa legal, né? Eu acho que a sonoridade deles falando brains e tal, é, combina, fica legal, né? No original fica legal. Cérebro é meio comprido.
Aquele zumbi é muito bom. Eu acho que pro cinema de horror de zumbis, claramente aquele zumbi, ele tá ali, tá sentado na mesa do mesmo zumbi do Jorge Romero, que é um zumbi quase que inteligente, no terceiro filme que ele fez, O Dia dos Mortos, que os cientistas até ficam fazendo um teste com esse zumbi e tal, ele é meio inteligente, acho que esse zumbi também tá nessa mesma mesinha com o zumbi do Brains, e é uma cena muito boa quando a gente descobre ele, que ele vai lá. É porque assim, gente, nós temos que comentar primeiro que existe um grupo de amigos muito incomum nesse filme. A maioria desses amigos são punks. Punk mesmo, pesado. De vestir aquele colete preto, de
corrente.
Ter corrente, né? Tem um cara lá que usa corrente, o Suicide. E eu não lembro se eles têm cabelo, tipo, aqueles cabelo pontudo, não lembro se tem, acho que não.
Tem cabelo coloridão.
Cabelo coloridão.
O cabelo é meio estranho, assim, não chega a ser aquele pontudão, não, mas é meio estiloso.
E aí, Kátia, no meio desses punks, tem uma menina muito certinha, é aquela clássica menina certinha, que no Telegram lá do grupo eu disse que ela era a Molly Ringwald da série B. Tá nesse
Pode
filme.
Pode crer.
É isso. É,
a é muito estranho.
Muito estranho,
é
cara.
Muito estranho.
É como se eu, Davi, fosse chegar num grupo de jovens ali que estão ouvindo um funk, um trapzão, e eu quisesse ser amigo desses caras. Eu odeio funk e trap.
Então, eu acho que até não tem problema nisso, mas é que como não tem nenhuma contextualização, assim, de onde eles se conhecem, por que que eles andam juntos, se é, sei lá, tem alguma coisa em comum, sei lá, fazem uma aula juntos e acabaram se conhecendo, sei lá. Porque, inclusive, eles vão atrás do namorado dela, que é o que trabalha lá nesse lugar onde eles despacham caveiras para a universidade, enfim, tem bichos empalhados, tem corpos, né, para estudo e tal. É, e ele também não tem nada a ver com eles. Mas, e aliás, assim, gente, esse grupo de punk, eu não sei, talvez seja coisa dos filmes dos anos 80, mas é tão estereotipado. Será que os punks eram assim mesmo? Tão estereotipados? Eu acho que é um pouco exagerado, sabe? Um pouco over.
Eu não sei, porque De Volta para o Futuro 2...
Isso é porque é uma comédia.
Tem os punks. No Sexta-feira 13, que o Jason vai pra Nova York, ele dá de cara com os punks, até chuta o som deles lá, o rádio quadradão, né? Os punks sempre foram retratados assim, né? Nos anos 80, né? Mas enfim, não é algo que me tira do filme... Eu sempre achei estranho aquela menina certinha tá no meio de punks. É muito
estranho. Pois esquisito. É, e aí você tem a menina certinha, aí você tem a menina peladona, que tira a roupa pra ficar o filme inteiro praticamente sem roupa. Um negócio que não tem o menor sentido.
Geração Z vendo esse filme, viu? Não quero nudez.
Eu acho que não é nem a questão não quero nudez, é tão assim...
Do nada,
besta,
né?
Ali no filme. E assim, eu acho que não é nem essa a questão, é a intenção do diretor. Porque esse diretor, esse Dan O'Bannon aí, ele já entrou no meu hall de diretores cretinos. Porque eu fui ler mais umas coisas sobre ele, e assim, ele pra mim tá no nível ali do... Um pouco do Bertolucci, do Kubrick, que abusa dos atores, assim, sabe? Porque assim, teve cena que, olha o que ele aprontou. Que ele filmou que a menina cai da escada... Eles trocaram na hora do almoço o degrau da escada pra ele quebrar e ela cair de verdade. Ela se machucou de verdade caindo. Fala se não é sacana. Aí, sabe a parte que eles comem cérebros? Era cérebro de verdade, de vitela. E ele falou que eles tinham que comer pra entrar, não sei o quê. E ele mesmo também comeu um pouco pra demonstrar. Você imagina que os caras podiam ficar tudo doente, a beça, com um negócio desse?
É um diretor, no mínimo, dedicado, né? No máximo, um escrotão. No máximo escrotão. Tem diretores que fazem certas coisas pra poder retirarem reações mais genuínas, né?
Sim, isso eu até não vejo problema. Um susto, tal, que seja de surpresa. Mas uma coisa que a pessoa pode se machucar, por exemplo, caindo de uma escada.
Não tô falando que é tudo correto, né?
E esse foi demais.
Eu me lembrei do diretor do Exorcista lá, o William Friedkin, que eu vi uma história que ele tinha uma arma e ele ficava atirando pra cima... Pra causar sustos nos atores e eles irem assustados pro set, entendeu? Pra filmarem. É uma das coisas que ele fez.
É, o Kubrick fazia esse tipo de coisa, né? Ficava aterrorizando lá a coitada da... Shelley Duvall ficou com problema psicológico de tanto abuso emocional, coitada, que ela sofreu. Então, ai, não sei. Eu entendo que existem, né, técnicas e tal, mas... Ai, gente, não precisa tanto assim. Não precisa tanto.
Pois é, aí eu queria voltar à questão dos amigos, porque aí eu posso contextualizar melhor a cena do Zubi Brains, né? Quem encontra o Zubi Brains é justamente a Molly Ringwald da série B. Eu não vou saber o nome da personagem, eu vou chamar ela de Molly Ringwald da série B, tá bom, Kátia?
Mais fácil pra todo mundo entender quem é.
Pois é. Pessoal que tá escutando, geração Z, X, W, quem é Molly Ringwald? Pesquise gatinhas e gatões, que mais?
Garota de Rosa Shocking,
exato.
Que acho que é o mais icônico até, falando dela, né?
Procura esses filmes aí que você vai ver o nome dela. Aí você vai ver que é o estereótipo da Molly Ringwald, que sempre tinha uma personagem que era parecida com ela nos filmes dos anos 80.
Acho que ela é a Tina no filme.
É Tina, né? Acho que é a Tina
mesmo.
Acho que
é. Pelos nomes que eu tô lendo aqui, essa ela é a Tina, sim.
Aí ela que encontra o Zubi Brains e ela se tranca no armário. E ele é um zumbi inteligentaço. Ele pega uma corrente, amarra no portão e vai puxando até arrombar o portão. Eu não lembrava dessa cena. Caraca!
Gente!
Eu sabia que eles eram inteligentes porque eles falavam, né? Atraíam os policiais, os paramédicos, mas isso que ele fez, eu não lembrava. E aí quando vem os amigos dela, e o primeiro lá a morrer é o Suicide lá, que ele tira assim uma cortina e dá de cara com o zumbi Brains. Aí ele vai lá e come o cérebro dele, e após dar ali uma mordida, né, um outro cara joga alguma, sei lá, uma lata na cara do zumbi. Aí ele olha pros rapazes lá e... More brains, né? Mais cérebros. Cara, isso é muito bom. Isso é muito legal. Porque, pô, um zumbi falando, pra aquela época, eu acho que era a primeira vez. Todos os zumbis eram... Não falavam, né? Murmurava, gesticulava, não sei.
Ou mas uma falar... outra palavrinha torta, né? Não assim.
Nunca falavam. Ainda mais falando, mandem mais paramédicos. Não falavam de jeito nenhum.
Sim.
Então, cara, esse filme é um diferencial, né, pra todos os filmes de zumbi. E era um dos primeiros, né? 1985, eu não lembro.
85.
Não vou saber se tem algum filme italiano, francês, que fez antes. Não vou saber. Pra mim, até onde eu sei, é com esse aqui, a Volta dos Mortos-Vivos. E pra já passar pra ti, Kátia, eu só queria contar uma curiosidade. Que eu conheço esse filme há muito tempo. Eu vi ele criancinha. Eu vi muito filme criança que não era pra ver, tá?
Também tem uma curiosidade sobre isso que eu conto em seguida.
Então eu lembro de assistir esse filme no quarto da minha mãe, e eu ficava com medo dos zumbis lá se escondendo e aí pegando os paramédicos, né? Comendo os cérebros. Eu tinha muito medo deles pegando a cabeça e metendo o bocão, tá? Pra comer o cérebro. Eu ficava com muito medo. Essa é a curiosidade.
É, tem umas partes... Ele não é tão nojento... Eu não achei ele tão nojento, assim, esse filme. Nem achei ele tão nojento. Mas eu me lembro de assistir ele, assim, no início da adolescência, né? Porque ele é de 85. Eu devo ter assistido ele em 87, talvez, por aí.
Você estava lá, né, Kátia? No cinema.
Não, eu não ia no cinema quase. Assisti em VHS mesmo, sabe? A gente não ia, não tinha o costume, minha família não tinha o costume de ir no cinema, era super raro. A gente assistia os filmes de terror, era muito maníaca por terror, a minha mãe e minha irmã, principalmente. Eu tenho um irmão 6 anos mais novo e que ele acabava assistindo junto, gente. Ai, que dó, meu Deus do céu. Então, assim, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, mais ou menos por essa idade, e ele tinha lá, sei lá, 8, 7, 6, nessa faixa, nessas épocas, né? E ele acabava assistindo junto, eu me lembro como se fosse hoje, vendo esse filme dos mortos-vivos, ele começou a ficar enjoado e teve que vomitar, gente. Coitado do menino, ficou traumatizado. Ai, gente.
Eu vou até acertar, ou não, não sei, por que ele ficou enjoado. Era por conta dos dois personagens que ficam... Eles vão morrendo aos poucos, né? Porque o cara lá dá um tapa no tonel e aí sai aquele gás... O gás zumbi, né, que vai lentamente transformando os caras em zumbis, né? E eles ficam muito pálidos, né? Então os batimentos cardíacos, eles vão parando. Eles começam a não ter mais pressão sanguínea. Eu acho essa cena muito boa. Os paramédicos vão lá, né? E, porra, tá errado isso aqui. Não, esse equipamento tá quebrado, eu acho. Não, deixa eu ver aí. Aí eles trocam. E continua sem identificar uma pressão, um batimento cardíaco. Caraca, mano.
A temperatura do ambiente.
20 graus, cara. 20 graus. E, cara, tecnicamente você era pra estar morto. Mas não, não se preocupe. Enfim.
Aí, não seu entra irmão, em pânico.
É, não entra em pânico. Você tá uma merda, mas não entra em pânico. E aí o seu irmão deve ter ficado enjoado por isso? Foi por isso, Kátia?
Eu acho que não. Eu não lembro a cena exata, mas eu tenho a impressão que foi numa daquelas cenas que eles estão comendo mesmo o cérebro, sabe?
Sim, sim, sim.
Pegando a cabeça, assim, comendo o cérebro. Tem uns dois momentos, acho, no filme que mostra um pouco mais isso, né? A cabeça ali meio aberta e o cara, o zumbi ali sentado e mastigando e mordendo a cabeça. Então foi num desses momentos... Que ele ficou enjoado. Porque eu me lembro que foi bem na coisa, assim, de comer cérebro, sabe? Mas ele tem vários momentos. A própria cena do... O primeiro, né, zumbi que... Nem um um zumbi que aparece, né? Mas é sempre aquela história do, como eu falei, dos malditos milicos, né? Então eles têm lá, sabe lá Deus por quê, né? Essas coisas nunca são explicadas, porque também não precisa, né? Mas por que que eles têm lá no porão o tal do container com o cadáver lá cheio de, sei lá, substância? E aí isso é que eles liberam, né? E por isso que eles se intoxicam. Quando derrete o negócio, eles fazem o mesmo efeito de cera, né, que é usado também lá na Arca Perdida, que vai derretendo, né, a camada por camada. Putz, aquilo é muito legal, então é um efeito super legal ainda.
Mas o cara lá que contratou o Fred, ele fala que o exército, eles se enganaram lá, né, com a questão da localização, e esses tonéis acabaram indo pra lá, pro porão desse prédio onde o Fred trabalha. Era mais ou menos assim. E o exército tá procurando até então. Eles não conseguiram descobrir.
Porque o cara fica de plantão, né? Aquele generalzão lá, ele fica de plantão o tempo inteiro pra se alguém ligar, dando a localização desses tonéis aí, né? Ai, uma coisa interessante que eu vi também, que como eles fazem derretido, né, esse negócio da cabeça, que o vidro que estoura lá, ele estoura por acaso. Com o calor mesmo que eles usam para derreter. E ficou super legal na cena, né? Porque o vidro estourar combina super ali. Só que não era uma coisa programada, aquele vidro estourar daquele jeito. Por causa do calor que eles usaram para derreter ali aquele manequim, né? De cera e tal, o vidro acaba estourando. Tá vendo? Tem coisas que saem, às vezes, defeitos que viram efeitos, né? É muito bom.
Exatamente.
Isso.
E é bom a gente lembrar como é que os zumbis, eles saem debaixo da terra, ou eles começam a se mexer ali no prédio onde o Fred trabalha. Inclusive, tem animais empalhados e tem lá metade de um cachorro, uma coisa assim.
Que horror.
E aí, quando tudo começa a se mexer, a metade do cachorro começa a se mexer também. Nossa, isso é muito bom. Isso é de
pavor... Ai, não, é pavoroso. Pavoroso, o cara batendo na metade do cachorro, pisando. Meu Deus do
céu. Eu não gosto de pensar em animais mortos e tal. Ai, mas assim, mas pro filme, eu achei muito bem feito e muito legal. Porque, pô, eu nunca vi isso. Um animal empalhado, ele voltar à vida, entre aspas, né? Porque era sempre os zumbis. Nunca era um animal empalhado, sei lá, uma estrela do mar. Porque eu lembro aquele filme do Zack Snyder lá, o Army of the Dead. Ele tinha dado uma entrevista dizendo que no universo desse filme, até uma estrela do mar viraria zumbi. Eu achei, esse conceito muito maneiro, apesar de não ter sido mostrado, ele só falou. Então quando eu vi isso no filme, da Volta dos Mortos-Vivos, pô, eu achei muito maneiro, ele é diferente. Ele não ficou só no zumbi clássico, que é lento, que não fala. Ele fez o inverso. Por isso que eu gosto bastante desse filme. E eu queria complementar a sua curiosidade do seu irmão. Quando eu tava revendo o filme pra gravar, que eu vi lá os caras adoecendo e morrendo aos poucos, eu também fiquei agoniado, não fiquei enjoado, mas me deu um negócio ruim. Eu tava tendo tipo um pequeno gatilho de um momento da minha vida que eu tava mal. Sei lá, uma pessoa que buzinou, minha mãe foi falar, aí eu fui também, sentei na cadeira e do nada eu passei mal. De querer vomitar, entendeu? E aí eu fui... Ai, meu Deus, eu tenho que ir pro banheiro. E tipo, o banheiro lá no final da casa. Eu não fui no que tem o primeiro aqui, não. Eu fui lá atrás e eu não consegui ficar em pé. Eu sentei na privada. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Mas eu queria vomitar. Eu peguei um balde, eu não consegui ficar em pé. Eu me sentei no chão do box, botei o balde na minha cara, eu fiquei... Enfim. Tô dando muitos detalhes, né?
Foi assim um pouco a mais do que a gente precisaria saber,
foi,
né?
Tipo, foi uma pequena versão minha que poderia virar um zumbi, mas não virei.
Mas é bem convincente lá, aqueles dois doentes, eu achei excelente, assim, porque é bem convincente, porque eles vão ficando cada vez piores, a cor deles, a interpretação tá muito boa, convence muito bem que eles estão, assim, meio morrendo aos poucos e depois já estão mortos ali,
quando eles
sabe?
Estão com morbidez, eu acho que é morbidez, é uma coisa que eles falam, que ele não pode, sei lá, levantar
rigidez,
o braço... Rigidez
isso. Cadavérica, né?
Os caras não podem levantar o braço, que é gritaria. Meu Deus, nossa, eu fiquei com muita pena dos caras, mano. Muita pena. Até porque eu tô com Eu tô com uma tatuagem nova aqui no braço e foi tão complexa que eu fiquei do mesmo jeito. Eu não conseguia levantar um braço que doía, entendeu?
Ai.
Eu tive que tomar dipirona no dia seguinte, porque eu não tava aguentando. Era o dia inteiro com dor no braço.
É porque essa tatuagem que você fez é bem preenchidona, né?
Mas eu me identifiquei com os caras em duas ocasiões diferentes, né? Que eu fiquei mal de querer vomitar. E na tatuagem que o braço ficava doendo e eles não podiam nem se levantar, que doía tudo, né? Muito bom. É, eu acho que eu comecei a falar de uma coisa e não cheguei a terminar. Mas era como os zumbis, eles se levantam, né? Primeiro, eles vão queimar lá aqueles pedaços que eles cortaram de um zumbi no começo do filme. O zumbi, entre aspas, manequim, que estava preso, né? Os pedaços que foram queimados, né? Torrados, eles sobem tipo uma chaminézinha.
Uma fumaça, né?
Uma fumaça, e ela vai pro ar, né? Vai lá pras nuvens. Só que era isso ou era outra coisa, Kátia? Me lembra aí.
É isso. Aí começa a chover e essa fumaça cai, uma chuva meio ácida, que inclusive queima, né? Porque os punks estão por lá no cemitério azarando e tal, e chove neles. Uma coisa interessante é que essas chuvas, pelo que eu vi, eram chuvas de verdade, ou quase todas. Porque tem um ator que não quis gravar na chuva, que é o carinha que faz o funcionário mesmo, lá do que trabalha,
Fred,
né, com o rapaz. É, acho que é esse o nome dele. Não o funcionário jovem, o senhorzinho lá.
Ah, sim.
Eu não lembro o nome dele.
Tava aberto aqui. Eu sei quem é.
Então, ele não quis gravar na chuva. Então, assim, era pra ter cena dele virando... Eu achei isso tão interessante. Era pra ter cena dele virando zumbi. Só que, como ele não queria gravar na chuva lá de... Eu não sei que cidade que ele estava, que chovia muito. Então, pelo que eu entendi, a maior parte da chuva era de verdade. Ele pediu pra mudar o final do personagem dele. Ao invés dele virar um zumbi...
Ele se matava.
Que ele é um dos infectados, né? O rapaz mais jovem e o mais velho. Ele se mata lá no fornão, lá de crematório, né? Ele tira a aliança, inclusive foi ideia dele também, segundo tá nas curiosidades, foi ideia dele tirar a aliança, colocar lá e tal, e entrar pra se cremar. Eu falei, caraca, no fim ficou uma coisa interessante, né? A vontade do ator de não se molhar acabou saindo uma coisa até mais interessante.
Virou uma cena mais dramática, né? E tava rolando o caos, às vezes até com comédia. E aí, do nada, uma cena mais dramática do cara tirando a aliança e se matando queimado, né? Pra piorar a situação. Sim. Mas é uma cena muito boa.
Distou um pouquinho, apesar que o comecinho dela é ainda um pouco meio... Num tom um pouquinho meio pastelãozinho ali, meio comédia, a interpretação que ele dá, mas depois fica meio pesado, né? Assim, ele se matando lá no forno é um negócio meio pesado.
Eu sempre encarei, talvez tenha sido por conta da trilha sonora, que até o final da cena eu não achei, assim, tão séria, apesar de ser dramática, uma pessoa se matar.
Eles tentam dar um tom mais... É, com certeza, eles tentam dar um tom mais leve, sim.
O Edu Lima, né, lá no nosso grupo do Telegram, ele até fala dessa cena que destoa do resto do filme, né? Eu não acho tanto assim, mas tem quem acha, né? Tem você, tem o Edu, tudo bem.
É assim, eu acho que passa meio despercebido. É que, por exemplo, quando eu soube que era uma coisa que veio meio diferente, aí fez mais sentido ela ser um pouco, um tom um pouquinho diferente do restante do roteiro. Aí encaixou, não que nem incomodou, nem eu teria, assim, sobressaído tanto esse fato de ser um pouco diferente, sem que eu tivesse visto essa curiosidade. Aí que me chamou a atenção, eu falei, realmente, assim, não combina tanto com o resto de outras decisões, assim, que o filme tem, né? Mas mesmo assim, eu também achei uma cena boa. Aliás, mas acho que de tudo, uma das cenas que mais, pra mim, impressiona e tal, é quando eles colocam aquela zumbi pela metade, meio velhona lá, meio decomposta, na mesa, e eles conversam com ela, tentando entender o que é que o zumbi, né, como que mata, o que é que ele sente, e ela fala que eles sentem dor e só conseguem se livrar dessa dor de estarem mortos e apodrecendo, comendo cérebro. Eu falei, caramba!
É um conceito novo. Não tinha isso, né?
Então.
Zumbi come porque quer, porque ele gosta. Mas aqui não. Eles estão sentindo dor. e pra parar com a dor.
Tem um fundo emocional até ali, né? E é uma dor de estar morto, de estar apodrecendo. Ela sente a podridão e tal. Eu falei, caramba!
E eu acho que mais na frente, com o primeiro episódio de The Walking Dead, eles quiseram fazer uma homenagem, talvez. Porque tem uma zumbi que tá na metade também. Sei lá, pega uma bicicleta. Inclusive, o Rick, ele vai, pega essa bicicleta e ele fica olhando pra ela lá. Que é muito bem feito também, essa zumbi da série. Sei lá, 2010, 2011, por aí. Muito bem feito. Eu acho que eles quiseram fazer essa pequena homenagem.
Pode ser. Faz tanto tempo que eu vi The Walking Dead que eu não lembro desses detalhes, não. Mas é bem provável mesmo.
Eu acho que é a zumbi mais famosa da série. Porque tá no primeiro episódio. E foi impactante. Caraca, olha isso. Só tem metade aí, mano. Como é que eles fizeram isso aí? E é convincente.
Não, e essa no filme é muito bem feita também.
É.
Ela mexe bastante, né? É um animatrônico, assim, muito, muito bem feito. Porque você vê aquela coluna mexendo, os braços, a cabeça, né? Articulando, falando. É realmente muito bem feito, tá? É um efeito que tá ótimo ainda. Eu achei, pelo menos.
Eu não sei se a voz saiu na hora ou se eles gravaram depois. Se eles gravaram na hora, pô, melhor ainda. Porque só tá lá a metade do bicho... Provavelmente é um animatrônico e ele colocou a voz na hora. Se foi assim, parabéns, viu? Parabéns.
Geralmente, quando é esse tipo de... Não sei exatamente como fizeram aí, né? Mas geralmente, quando é esse tipo de animatrônico com voz, tem alguém que faz, muitas vezes, um dos puppeteers mesmo, um dos animadores ali de... Faz a fala para que eles possam animar também. E depois é feita uma gravação da voz definitiva, porque quase todos os filmes também têm regravações, né? Tem os ADRs lá, de que é o additional... Bem, enfim, faz essa gravação de vozes adicionais aí, porque muita coisa não fica bem captada, ou fica com barulho, ou, enfim. Mas certamente alguém fez ali a fala para eles sincronizarem, fazer, né, direitinho... Né, os movimentos ali da cabeça, da boca, mas realmente fica muito bom.
É, eu queria comentar uma coisa rapidinha da chuva, porque quando eu tava revendo esse filme, a minha mãe chegou, ela viu... E peraí, eu conheço esse filme. Você tenta adivinhar, mãe. Você é aquele do A Volta dos Mortos Vivos? É esse mesmo. Pô, adoro esse filme. Caramba, Davi, tu desenterrou. Não, eu desenterrei porque eu vou gravar, tá, um podcast. E quando passou...
Desenterrou o morto-vivo.
É... Passaram algumas cenas de chuva e ela me perguntou, Davi, mas choveu de verdade? Como é que eles fizeram isso aí? E eu achava, não, ele tem, nos filmes, geralmente, eles colocam um equipamento pra cair água, pra emular a chuva. Só que aí você disse que choveu de verdade, né? Eles aproveitaram isso.
Por umas coisas que eu li, pelo menos deu a entender que me parece que a maior parte das cenas que são externas tá chovendo mesmo, de verdade. Agora, tem umas coisas engraçadas que eu achei que eles aproveitaram. Aquelas coisas de aproveitar bem também, né? Então tem aquelas cenas de cemitério, não sei o quê. Tem muita lama, muita coisa. E eles souberam usar isso muito bem. Pra até não precisar gastar muito com os zumbis. Quando tem vários e tal, tá tudo meio sujo. Tudo muito cheio de lama, não sei o quê. Então, assim, cobre muito qualquer... Não precisa ter tanto cuidado com... Ai, o figurino do zumbi. Ai, a maquiagem. Porque tá tudo tão enlameado, tão melequento, que acaba até ajudando nesse sentido, né? Uma outra coisa que eu vi sem querer foi que tem umas lápides no cemitério que tem umas coisas muito engraçadas escritas, assim. Eu fiquei pensando, gente, quem ficou fazendo isso aqui? Ficou pensando em coisas absurdas pra escrever. Eu até anotei, pausei e anotei. Tem uma lá que tá escrito assim, William Willie Putname. Tipo, William Willie Putname, põe nome. Aí uma outra lá tá escrito alguma coisa, sweetness, e aí eu não consegui ler a outra palavra que tá lá. E uma curiosidade, eu li que tem uma lápide lá que tem o nome verdadeiro do Cary Grant. Por quê? Não sei. Pra quê? Não sei. Mas eu penso que esse que tava fazendo ali os cenários e tal, resolveu se divertir um pouco e colocou umas coisas meio engraçadas, assim. Eu reparei em algumas outras, que tinha também umas outras coisas meio absurdas, assim, mas eu não consegui ver inteira pra poder anotar. Mas ali deve ter um bocado de easter eggzinho, assim, pra pra ir pegando.
Eu realmente não notei isso. Eu não olhei pra nenhum nome de lápide.
Você vê de novo, dá uma pausadinha, Davi. Porque tem uma... Engraçado, que dá a impressão até, talvez, que tenha tido mais de uma pessoa. Sempre tem, né, equipe com várias pessoas. Porque tem uma parte do cemitério que aparece que as lápides são bem assim, normaizinhas. Há um nome lá, uma data, a esposa amada, sei lá, aquelas frasezinhas padrãozinha. Mas numa outra cena, que é justamente quando eles começam a sair das tumbas lá, né?
Do chão? Da terra?
É, do chão, mas é como que chama? Só começa a sair do caixão, vai. É. Enfim, e é nessa parte que tem umas lápides mais com os escritos mais estranhos, de nomes, assim, tal. Então deve ter tido um pessoal que trabalhou ali num pedaço, um pessoal que trabalhou no outro pedaço, porque não é... Dá pra ver que são dois lugares meio diferentes ali do set, e um lugar tá mais engraçaralho, sabe?
Uhum.
Mas eu achei que super combinou.
Combinou, eu vou procurar agora, eu tô com um filme aqui, eu vou procurar essas partes aí.
No próprio escritório ali... Onde começa o filme, né? É onde tá o negócio. Tem uma placa na parede que tem um teste de visão. Aqueles testes com as letras.
Sim.
E tá dividido lá uma frase falando do cara. Ah, o cara é maluco. Ai, meu Deus, eu preciso achar isso. Eu não acredito que eu tirei o print pra te falar, Davi. E perdi. É no minuto... Não é no minuto que eles falavam aqui. É um pouquinho mais pra frente. Dá pra ler direitinho. É o nome do cara... Ah, dirige que nem um doido. É uma coisa, assim, bem absurda. E tá como tá quebrado meio as palavras fora. Então, na hora, você não se liga. Só se você realmente começa a ler linha por linha, juntando uma linha com a outra, é que você vê que tem uma frase ali tirando o sarro do ator que tá fazendo... Qual é o nome do personagem? Agora eu não lembro
Birch.
Se é do ator ou do personagem. Eu acho que é do personagem, porque acho que tá falando Birch, sim. Do Burt. E é um negócio bem assim, nonsense, sabe? Nonsense. Mas pra ver, tem várias dessas coisinhas ali em todo quanto é lugar que tem as piadocas, assim, pra se procurar. Tem umas coisas de umas mortes que eu achei interessante, que é o filme, ele meio que canta antes o que vai acontecer. Então, essa do cara que ele se crema, mais pro começo do filme ele fala, ah, eu mesmo posso operar sozinho aí essa máquina de cremar. E aí lá na frente... Ele faz.
Eu ia te falar justamente da menina peladona lá.
Da peladona. Era isso que eu ia falar.
Ela diz assim pro outro cara, o Suicide. Eu acho que não sei se é o Suicide ou é o outro cara. Não, eu acho que é outro cara.
É o outro, eu acho.
Ela fala que isso é um medo que ela tem é de ser comida viva.
Não é bem um medo, né? É meio uma fantasia, porque ela é muito esquisita.
Sim, é uma fantasia doida lá dela, de ser... Comida viva, né?
Viva por um monte de homens. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Quando eu vi isso, ela falando, eu falei, isso daqui a pouco vai acontecer. Eu não lembrava dos detalhes.
Aí acontece justamente isso.
Ai, gente. Não, e depois ela volta toda esquisita, né?
Ela voltou zumbi.
Ela volta uma zumbi, mas ela volta já com a cara meio com uma maquiagemzona, assim, como se fosse bem envelhecida. O corpo todo meio normal, né? Assim, todo novo.
É, pra quem foi mordida, né, tá inteira, né?
Tá inteira. Não, ai, tem um comentário do diretor. Tem duas coisas interessantes do diretor sobre isso, que é, primeiro, eles gravaram mesmo a cena com ela pelada lá em cima da tumba, lá, né?
Mas usaram a prótese lá.
Isso.
Tapa-sexo.
Exato. Só que assim, foi gravado duas vezes. A primeira vez foi gravado sem o negócio e ela tinha os pelos ainda... embaixo, então gravaram com os pelos. Aí chegou um produtor e viu a cena e falou, pelo amor de Deus, não dá pra mostrar isso, como é que a gente vai mostrar? E aí mandaram ela depilar, voltou pra gravar no outro dia. E aí quando viram, falou, não, meu Deus do céu, ficou pior ainda do que tava esse negócio. E aí fizeram a cena com essa prótese na frente e tal, né? Mas, gente, que coisa estranha. E uma outra coisa, então, o que ele fala? Ele fala assim, ah, ele imaginou que esse filme nem ia fazer muito sucesso, que ele era, que só ia dar os moleque tarado pra assistir o filme, porque tem mulher pelada, não sei o quê, e que ele ficou espantado quando ele viu o tanto de mulheres que gostava de terror e foram ver o filme no cinema, que ele comentou que se ele soubesse que tinha tanta mulher que assistia, que ele ia botar o outro carinha lá pelado também. Achei isso tão engraçado, eu falei, ai meu Deus do céu. E que E isso meio que combina, não com essa coisa de, ai, não pode ter sexo, não pode ter pelado, mas aquela coisa que às vezes a gente fala que tem umas coisas que é colocado só realmente pra chamar esse público que quer ver, que na época não tinha acesso como hoje, né? Então hoje você tem, com tocar de um dedo, você tem acesso a todo tipo de pornografia da mais bizarra possível. Mas na época não era esse acesso assim, então a molecada, né, se divertia vendo aí os peitinhos, negócio nos filmes, né? Hoje em dia já é diferente, então fica meio esquisito até essas coisas como faziam naquela época, porque era bem assim, nessa intenção, né, de agradar os carinhas que iam assistir. Então eu achei o comentário do diretor engraçadíssimo. Então é curioso, né, ver esse tipo de comentário, mas eu achei engraçado que o cara, pô, ele queria aproveitar todo o público que ele pudesse pegar, não tinha, né, não tinha seleção não, se ele soubesse ele teria colocado mais.
Ainda assim eu acho uma cena bem desnecessária, sabe, eu acho que é só pra aumentar a classificação mesmo, entendeu?
É pra chamar esses garotos que querem ver, né? Que ficava vendo filme de terror em grande parte porque sabia que sempre tinha, né? Alguma cena assim, meio de nudez e tal. Fazia meio parte, né?
Às vezes eu imagino eu no futuro, sendo pai, aí vou apresentar os filmes que eu gosto. Aí tem certos filmes que eu, dos anos 80 que eu não posso mostrar porque tem isso, entendeu? Aí eu vou ter que esperar ele crescer, entender como é que funcionam as coisas. Ah, agora você vai ver, entendeu? Eu não, eu fui destruído... A minha mente, eu vi, sabe, 6 anos de idade e eu vi essas coisas. Então eu cresci
já criou
perturbado.
Uma casca, né?
É, eu já estou resistente.
Já criou. Tá vacinado. Não, mas uma outra coisa, inclusive você falou da menina, uma outra coisa que eu li sobre o diretor é que ele frequentava clube de stripper. Ele era um frequentador assíduo de clube de stripper desses... Aquela coisa, né? É que a divisão é assim. Ai, quando é... clube de stripper pra rico, então é de alto nível e não sei o quê. Se fosse um clube pra pobre, aí... Sabe essas coisas? Mas enfim, ele frequentava aí os clubes de stripper de alto nível, na. E uma das atrizes é no clube que ele chamou pra fazer o filme. Mas justamente não é a menina pela dona, porque essa, ela não quis fazer. Ela falou, ai, mas pô, eu só tiro a roupa o tempo todo. E aí ela faz o papel da festeira lá, da outra do grupo punk, que é meio festeira e tal. Ela faz o papel dessa outra menina que ele chamou ela desse grupo, ficou amigo dela lá e tal, nesse clube que ele frequentava sempre, e chamou ela pra fazer o filme.
Olha, gente, que bacana, Kátia trazendo as informações.
Não, eu comecei a ler curiosidades, aí eu embalei, eu falei, gente, mas... E vinha uma, e via outra, eu falei, caraca, não tenho que imaginar tudo isso.
Porque é tipo, no final, né, que o caos já, tipo, já tá uma maluquice. O povo se separa, né? Fica um cara que tá querendo ficar com essa menina, que não quer tirar a roupa e tal, que você falou. E ela até fala assim, cara, eu nunca gostei de você, mas me abraça. Aí ela vai lá, se abraçam, que provavelmente não. Eles iriam morrer. Só não sabiam disso.
Sim.
É, depois, a Molly Ringwald da série B, ela sobe com o cara lá do... O legista, né? Ela sobe com o legista, porque o namorado zumbi tá indo atrás dela. E eu acho muito legal a questão da maquiagem também, porque ele fica cego uma hora, né?
Ele joga um ácido, né?
É.
Um ácido clorídrico, acho, nele, uma coisa assim.
A câmera pega lá o rosto dele. Cara, é muito bem feito aqui a questão na região dos olhos. Eu até penso, cara, pro ator deve ter sido muito... Um pouco doloroso, né? Desconcertante ali, porque você não tá enxergando nada, né?
Ei, tem uma cena que ele sai, logo depois ele tá todo queimado, ele sai da sala onde eles tinham prendido ele na capela lá e tal. E eu fiquei pensando, gente, ele realmente não tá vendo nada. Ele sai tropeçando em tudo, derrubando tudo com aquela maquiagem. Então eu falei, gente, isso aqui ficou muito autêntico, porque ele com certeza não tá vendo nada. Ele tá saindo derrubando tudo, bem troncho, porque realmente tá... É verdade isso aqui. É verdadeiro, ele tá andando sem enxergar nada.
Aí a menina tá lá no sótão com o cara... Ele tá com uma arma e aí dá a entender que ele vai matar ela e depois se matar. Só que aí corta pra uma outra cena onde tá a outra parte do grupo, que tá com o outro senhorzinho, que é tipo o protagonista também do filme, que é o dono lá, né?
É o dono mesmo, né? Aliás, uma coisa que, das primeiras cenas do filme, que ia ser até uma frase de abertura minha também, depois eu mudei, é que assim, a preocupação deles o tempo inteiro é, meu Deus, a gente não pode contar pra ninguém, porque vai fechar a empresa, vai prejudicar a empresa. O mundo tá acabando, mas a preocupação deles é que eles não podem prejudicar a empresa, senão eles vão ser mandados embora. E eles falam isso várias vezes no começo do filme. Eu fiquei com isso pra mim, eu falei, caraca, que é o mundo do proletariado, né? Meu Deus, a preocupação de perder o emprego. E acima de tudo, tem que salvar a empresa, né? Dane-se que vai morrer, que vai... Não, mas vamos esconder isso aqui, porque senão a empresa vai ser processada, vai acabar.
É a crítica, né? É a crítica que o filme faz também.
Então, tem várias críticas, né? Esse filme tem várias críticas, inclusive o nome que eles dão lá, uma outra coisa legal também que eu vi, que o nome que eles dão pra substância lá, é um meio que uma... Não é exatamente um trocadilho, mas é inspirado no nome daquela substância laranja que o exército usava, que usou no Vietnã, que usou, sabe? Que era uma que eles pulverizavam.
Gás mostarda?
Não, é uma substância laranja. É orange não sei o que mesmo. Não é o gás mostarda, é outra coisa. É, e que eles fazem o nome meio que inspirado nessa substância que o exército usava.
Agente laranja. Agente laranja?
Agente laranja. Agente laranja, é isso aí. Não tava lembrando a primeira palavra.
Nossa, isso queima para um caramba.
Então, e você vê... Então, o filme ele tem várias críticas. Isso eu achei legal também, né? Essa coisa da preocupação com a empresa, essa coisa do exército explodir tudo para conter...
Calma! Calma! Bom, como a Kátia deu já o spoiler que todo
mundo... Você já tava querendo ir pro final mesmo, né, Davi? Só te ajudei.
Todo mundo que viu o filme já sabe, né? Mas pra quem não... Quem não viu o filme e tá aqui ouvindo o podcast, é exatamente isso. O cara lá, o dono da loja, ele olha... Tipo, ele vai telefonar pra um policial que tá lá num cerco, só que aí os zumbis atacam o cerco policial. E aí vem a zumbi pela dona também, com a maquiagem parecendo... Uhum. A maquiagem dela, ela me lembra aquele Hora do Espanto, o zumbizão lá, o Chris Sarandon da Hora do Espanto.
Verdade.
Mas também me lembra o filme do Máscara, que... O vilão do filme, ele pega a máscara, bota, fica com a cara deste tamanho. É uma cara monstruosa.
Ela parece que fica com uma cabeça grande, uma cara grande. É meio estranho.
É. E eu gosto da cena que ela vem toda nas sombras, né? E aí o cara tá falando aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele olha pra ela, aí tem o jumpscare dela vindo. Né? Muito boa a cena. Mas é, aí vem zumbi de todos os lados, né? Matam todos os policiais ali do cerco. E aí ele pensa, cara, não tem jeito, eu vou ter que ligar pro exército. Só que aí vem o plot twist, né? A gente pensa que esse número do exército é justamente pra eles virem, né? Pra dar o suporte, ajudar a galera, matar os zumbis. Só que eles só querem matar os zumbis, né? Então, esse telefonema é justamente pra aquele militar do começo do filme. Opa, achei as paradas lá, né? Os tonéis, eles falam até em códigos lá.
Os easter eggs, né? Eles na dublagem fica ovos de Páscoa.
É easter egg.
O código que eles usam. É. Aí eu fiquei, não, no original deve ser easter egg, porque eles estão falando aqui no dublado, porque eu reassisti dublado. Estão falando, ah, achamos os ovos de Páscoa, não sei o quê. Eu fiquei, ah, eles com certeza estão falando easter egg.
Exatamente. E aí ele digita o código, eles lançam um míssil pra destruir. Eu pensava que era uma cidade inteira. Mas não chega a ser uma cidade inteira.
É, umas quadras, né? Um bairro, vai.
É tipo um bairro, né? Eles até falam, ó, são tantos...
4 mil pessoas, parece que eles falam.
Eu tô dizendo assim, o tamanho, eu ia dizer hectares, mas não são hectares, é outra palavra.
São 20 quadras, uma coisa assim que eles falam.
Era uma outra medida. Ele fala, ó, o número de mortos...
Eles falam acho que em quadras, quarteirões no dublado, né? Eu não sei no original.
Tantos mil mortos, beleza, então resolvemos. Só que eu acho muito bom essa cena porque ela vai cortando pras cenas dos outros grupos, né? Enquanto o míssil tá caindo, né? Então ele corta pra cena lá do sótão, onde o legista não tinha atirado lá na menina. O namorado, ele quebra a porta, só que a tela congela, né? Os anos 80...
Bem na hora, né?
Eles faziam muito isso nos anos 80. E aí corta pro senhorzinho lá com o outro pessoal do grupo... Explode tudo, meu irmão. Todo mundo morre no final. Todo mundo. Cara, eu acho esse final muito bom. É um...
Eu também.
Um bom plot twist, né? Eu li uns comentários em que algumas pessoas diziam, cara, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei desse final.
É porque ele é um final bem seco, né? Ele é bem abrupto, bem seco.
Marro.
Corta ali. Mas eu acho bom, eu gosto. Eu acho um final bem condizente com todo o restante do filme. Acho que fecha bem toda a história.
Só que eles acham que resolveu. Só que não resolveu. Porque no que explode, o gás zumbi ainda vai evaporando. Tem contato com as nuvens que chove de novo. E no que chove de novo, cai no chão.
Numa área maior. Dá a impressão que é numa área maior, inclusive, né?
E aí cai no cemitério. E que cemitério é esse? Porque é a mesma cena do meio do filme. Inclusive, é o mesmo zumbi esqueleto que aparece lá. Eles usaram o mesmo take. Eu acho que...
A economia.
Tava na preguiça, ou era economia, ou já tava...
Eu acho.
Ou já tinha que entregar o filme. Porra, tem que adiantar logo. Bota aí qualquer frame do filme. Eu acho que eles fizeram isso só pra representar mesmo, né? Que deu merda de novo.
E às vezes tem também umas coisas que acontecem que às vezes o final não tá totalmente fechado. E aí eles decidem, não, vamos acrescentar isso aqui no finalzinho. E aí já pra, sabe, refilmar ou acrescentar, já meio que tá tudo fechado, não dá. Então aproveita uma cena pra fazer o final. Porque pode ser que eles tenham realmente acrescentado isso depois de estar com um filme mais, sabe, já fechado. Tem muitos filmes que mudam o final depois na edição, muda o plano e aí encaixa ali e tal. Pode ser que tenha sido o caso desse daí, né? É, tem uma coisa que eu lembrei também interessante, que o carinha lá, o legista, na sala dele tem um monte de indicações que ele era um nazista fugido, que ele era um ex-nazista.
Caramba, Kátia... Eu não,
você acredita?
Essas informações que você trouxe do legista, do que tá escrito ai, meu Deus. Nas tumbas.
Teste de visão. Lápides.
Nas lápides, no teste de visão. Eu não sabia de nada disso. Nada.
Mas é muito interessante. Dá pra assistir de novo e prestar atenção nessas coisas, né? Eu gosto muito quando um filme tem mais pra você ver do que só o que tá ali numa primeira camada ou amostra. Ele conta mais coisas quando você presta atenção nos detalhes. Então tem uns detalhes lá de foto do Führer com a Eva Braun lá no fundo da sala dele. A pistola que ele usa, diz que é uma pistola alemã, não sei das quantas lá, aquela arma dele. Então nesses negócios tem essas pistas e ele canta não sei o que lá em alemão, num pedacinho que ele fala. Então eu falo, gente, olha que coisa interessante. Você vê que a história tem mais coisa ali, né? Não só... Apesar de parecer, é um filme bobo, né? Mas teve ali um cuidado de expandir algumas coisas, ter um aprofundamento em alguns personagens, dar um pouco mais de contexto para algumas coisas que às vezes no filme não acaba não entrando muito. Mas tá ali. Se você assistir várias vezes, reparar num negocinho, você pode puxar um fio e trazer mais alguma coisa diferente. Esse é o tipo de coisa que eu adoro.
Mas é isso, né? Esse filme eu descobri semana passada, quando a gente tava falando dele no grupo do Telegram, que ele tem mais 4 continuações. Eu acho que eu sabia que tinham 2, mas que tinha até os 5, eu não sabia disso. O próprio Edu falou, né? O Peter Coyote tá em 2 dos filmes. Eu não me atrevo a ver os outros filmes, não vou ver. Eu vou ficar só nesse aqui mesmo.
Dizem que não é bom, né? Não são bons.
Esse filme, ele tá na minha lista de que só pode ter um filme. Só pode ter um. Não precisa de mais. Ele é um bom filme, nós dois indicamos que vocês, ouvintes, assistam o filme se vocês não viram. Mesmo sabendo de tudo o que acontece, se você não se importar, vai lá, assista o filme, porque, como a gente falou... Ele é muito diferente comparado com outros filmes da época, com os do próprio Jorge Romero. Eu não vou colocar filme de zumbi italiano na roda, porque eu não vi, então eu não conheço como eles são. Beleza, é isso. Nós indicamos, mas esperamos que você tenha gostado do programa de hoje, mas a Kátia quer falar uma última coisinha.
Não é nada importante, não. É mais porque eu devo ter visto alguma das sequências... Porque tem cena que eu lembro, e pra mim era meio icônica, assim, do comecinho, e depois de durante, eles meio cantando uma horda, cantando, queremos cérebros, cérebros, queremos cérebros. E não era nesse, então eu tenho, mas eu tenho um certo receio de procurar essas cenas nos outros, e sabe, ver uns filmes muito ruins, que eu devia nem ter me arriscado a ver.
Talvez seja o segundo filme, porque ele ainda é de 89, por aí. Como é anos 80, sequência de um filme que deu certo, pode ser que tenha sido esse, entendeu?
Deve ser.
Não tenho certeza, eu tô chutando aqui. que seja o 2. É isso, né? Terminamos. Kátia, eu queria agradecer aqui mais uma vez a sua presença. É um terror leve, né? Apesar de ter um pouquinho de violência ali acolá, tem uma nudez completamente desnecessária. Não deu pra colocar seus filhos pra rever junto com você.
É uma pena, porque eu gosto de apresentar esses clássicos assim pra elas, mas esse daí até não tem tanto problema assim com nudez, mas é um contexto ali esquisito e que fica muito...
Depois, espera crescer.
É, exato.
Agradeço de novo. Tá convidado aqui a gravar outros programas, né? Tem vários que eu quero fazer nesse ano que eu não fiz ano passado, porque ano passado eu tive um gap, assim, de fale comigo até Five Nights at Freddy's, sabe? Sabe, 2 meses que eu fiquei sem gravar. Porque às vezes eu fico sem vontade. Não quero gravar, não quero, é isso. Quando passar essa vontade, aí eu gravo tudo de novo.
Tem que estar inspirado, né? Tá certo.
Tem que estar inspirado. Eu já gravei muito podcast que eu não tava querendo gravar. Então, pra não ser algo ruim, eu prefiro esperar. Mas como eu já voltei... Obrigado, Kátia.
Eu que agradeço, Davi. Depois de você ter sido intimado, né? Me chama. Eu tenho que agradecer mesmo, porque você não teve muita alternativa. Teve que inventar aí algum que desse pra me chamar, que não fosse tão pesado, né? Porque senão eu não ia poder participar. Mas foi divertidíssimo. Eu adorei tanto rever o filme, como ver as curiosidades. Porque quando eu vou gravar, eu sempre vou atrás de curiosidades. Eu adoro. E esse me surpreendeu demais, de saber várias coisas interessantes sobre ele. Então, obrigada mesmo pelo convite. Porque senão eu não teria revisto agora, embora eu já conhecesse o filme, não teria revisto. E não teria descoberto esse monte de coisas bem interessantes sobre ele. Então, adorei. Obrigada mesmo, viu, Davi? Queridos ouvintes aí do Fábrica, se gostarem de Star Wars, podem me ouvir também lá na Cast Wars, no Garotas Rebeldes e nos demais podcasts da casa. Então, se você curte Star Wars, siga o Garotas Rebeldes e a Cast Wars, que a gente faz uma porção de podcasts sobre Star Wars muito divertidos, principalmente o Garotas Rebeldes, que o nosso lema é o Vem pro Lado Divertido da Força. Então, aproveita e segue a gente no Instagram, lá no Garotas Rebeldes Podcast e no player que você usar aí habitualmente para ouvir os seus podcasts. Segue lá a Cast Wars e o Garotas Rebeldes.
Beleza, pessoal, é isso. Sigam o podcast da Kátia, eu vou deixar o link na descrição. Se eu não esquecer, porque apesar de eu ter 28 anos, eu não sou tão velho assim, mas eu esqueço das coisas facilmente. Então, se eu não esquecer, estará lá o link. Qualquer coisa a Kátia me manda, ela me lembra. E eu vou lá e coloco na descrição. Isso se ela não se esquecer também.
Porque assim, você é 20 mais, você já tá esquecendo. Imagina quem é 40 mais, como é que tá, né? Fazer o quê?
É isso. Então, gente, muito obrigado. Até mais. Até o próximo Fábrica de Horrores.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.